o agradecimento dos governos, sejam eles de direita ou de esquerda, desde há 50 anos, foram sempre a perseguição financeira à carteira do imigrante. Nada mais lhes interessou. Cá em Portugal, a milhares de imigrantes chamam-lhe os lesados do BES. Os imigrantes sabem que foram roubados simplesmente. É uma vergonha nacional. Neste sistema eleitoral, nunca vos interessou verdadeiramente dar o voto a todos os imigrantes. Dos 5 milhões de compatriotas que vivem fora de Portugal, só 1,5 milhão estão recenseados, como se os outros não fossem portugueses também. Temos 5 milhões de portugueses espalhados pelo mundo, mas só 4 deputados os representam. Diretamente há milhares de imigrantes que nunca viram um governante ou um deputado que os visitasse ou se preocupasse com eles, nas terras longínquas onde eles residem. Deixados completamente ao abandono, os imigrantes parecem só suscitar interesse pelas mais-valias financeiras que enviam para Portugal. Todos nós temos um familiar, um parente imigrante. Vamos ajudá-los a sentirem-se portugueses de pleno direito novamente, pois o imigrante tem coração português e deixou metade desse coração em Portugal. É patriota e, sobretudo, são os nossos melhores embaixadores no mundo. Não podemos deixar que eles percam o entusiasmo de celebrar Abril, de celebrar Novembro. Não podemos deixar que eles percam a esperança de voltarem a ser portugueses outra vez. Já Clino Ribeiro dizia, um minhoto como eu, Portugal é de todos, mas para isso o governo tem de ser igual para todos. Para os de cá, para os portugueses que estão espalhados no mundo inteiro. Muito obrigado.
Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, no espaço de poucos meses é a segunda vez que a Assembleia da República debate iniciativas legislativas propondo a criação do Círculo Nacional de Compensação nas eleições para a Assembleia da República. Em 15 de dezembro passado, por iniciativa da Iniciativa Liberal, hoje por iniciativa do LIVRE. Para início de conversa, importa referir que o PCP não é contra a criação do Círculo Nacional de Compensação nas eleições para a Assembleia da República. A Constituição prevê essa possibilidade e o PCP também o propôs quando, na 7ª Legislatura, em 1998, apresentou o seu próprio projeto de lei eleitoral para a Assembleia da República. Havia, contudo, uma diferença fundamental em relação aos projetos que são hoje apresentados. É que o projeto de lei do PCP fazia corresponder os demais círculos eleitorais no território do continente ao mapa das regiões administrativas que se encontrava em debate por essa altura, o que faria com que os atuais 18 círculos eleitorais do território nacional passassem a ser apenas 10 do território continental, entenda-se, passassem a ser apenas 10, o que colmataria o déficit de proporcionalidade que o círculo nacional introduziria nesses círculos. Também é quando a introdução de um círculo regional de compensação nas eleições para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, embora de muito menor dimensão relativa, o PCP votou favoravelmente essa criação. Importa reconhecer que, embora a Constituição, e bem, determine que o sistema eleitoral para a Assembleia da República é de representação proporcional e proíbe a existência de uma cláusula barreira, ou seja, a exigência de uma percentagem nacional mínima para a eleição de deputados à Assembleia da República, o facto é que o grau de proporcionalidade do sistema tende a ser muito reduzido, beneficiando claramente os maiores partidos. Isto decorre de vários fatores que importa considerar. Decorre, desde logo, do facto de, segundo a lei eleitoral, a distribuição do número de deputados pelos círculos eleitorais do território nacional ser feita através da aplicação do método d'Hondt, quando isso não decorre obrigatoriamente da Constituição. O que decorre da Constituição é que o método d'Hondt é obrigatoriamente aplicado para a conversão de votos em mandatos, não para a definição do número de deputados a eleger por cada círculo. Segundo o método d'Hondt, reconhecidamente um dos menos proporcionais dos métodos proporcionais, nada impediria a aplicação de um método mais proporcional para a distribuição dos deputados a eleger pelos vários círculos do território nacional. Este ponto pode ser alterado sem necessidade de revisão constitucional e constava também do projeto de lei do PCP apresentado em 1998. O maior problema para a proporcionalidade do sistema eleitoral é, no entanto, o que decorre das assimetrias regionais. A ausência de políticas de desenvolvimento regional equilibrado do país tem levado a que as regiões do interior percam população para o litoral. Os efeitos deste desequilíbrio na representação eleitoral é a concentração dos deputados a eleger em grandes círculos, Lisboa e Porto, e, embora em menor grau, Braga, Aveiro e Setúbal, havendo cada vez mais círculos no interior do país a eleger um número exíguo de deputados. Círculos eleitorais a eleger 2 ou 3 deputados, e são cada vez mais. E esses círculos representam verdadeiras cláusulas-barreira de âmbito regional, onde é necessária uma percentagem de votos elevadíssima para eleger deputados, levando assim a que centenas de milhares de votos sejam desperdiçados na medida em que não contribuem para a eleição de quaisquer deputados. Contudo, este problema não decorre do sistema eleitoral, mas da ausência de desenvolvimento no interior do país, e essa ausência de desenvolvimento não se resolve com a alteração do sistema eleitoral. Em todo o caso, a introdução de um círculo nacional de compensação poderia ter um efeito positivo, na medida em que teria um efeito corretivo do déficit de proporcionalidade que hoje afeta o nosso sistema eleitoral. Importa, porém, ver em concreto as propostas que são hoje apresentadas e que são muito diferentes. O PAN propõe um círculo de compensação de 4 deputados e redução dos demais círculos do continente a 6, com agrupamentos distritos. O BE propõe um círculo de compensação com 10 deputados, a Iniciativa Liberal com 30 deputados, o LIVRE com 37 deputados. Os problemas suscitados são diversos. No caso do PAN, a maior proporcionalidade do sistema eleitoral seria obtida mais do que por via do círculo de compensação, apenas com 4 deputados, sobretudo por via dos agrupamentos distritos, de forma a aumentar a dimensão dos círculos eleitorais. O problema é que a divisão do país em círculos eleitorais só pode assentar ou em divisões territoriais já existentes, como no caso dos distritos ou de regiões administrativas, se existissem, ou em critérios ad hoc definidos na lei eleitoral. Este último é o caminho proposto pelo PAN e não é o melhor caminho, porque abre a porta ao desenho dos círculos eleitorais, não em função de um critério objetivo, mas em função de eventuais cálculos eleitorais. No caso das propostas que apontam para um círculo nacional de maior dimensão, o maior problema consiste na inevitável redução da proporcionalidade dos círculos distritais, afetando ainda mais os círculos onde a desertificação eleitoral já se faz sentir. Os partidos de pequena ou média dimensão nacional conseguiriam obter alguma representação por via do círculo nacional, mas ficariam quase irremediavelmente afastados da possibilidade de eleger deputados pelos círculos distritais, remetidos a uma lógica quase inevitável de bipolarização. A desertificação populacional do interior do país somar-se-ia à desertificação ainda maior da representação nacional. Importa lembrar que a introdução de um círculo de compensação na lei eleitoral para a região autónoma dos Açores, que o PCP saudou e votou favoravelmente, foi acompanhada do aumento do número de deputados da Assembleia Legislativa da região, de modo a não prejudicar a representação de cada ilha. Sucede que, a nível nacional, a Constituição não permite aumentar o número de deputados para além dos 230 que o PS e o PSD acordaram como máximo na revisão constitucional de 1997. Contudo, o PCP não rejeita a discussão sobre a introdução de um círculo nacional de compensação. Já quanto a outras questões hoje suscitadas, importa referir que o PCP não acompanha a proposta da Iniciativa Liberal de acabar com o impropriamente chamado dia de reflexão. É que não se trata de um dia de reflexão. Dias de reflexão são todos os dias. Do que se trata é de estabelecer uma pausa de um dia entre a campanha eleitoral e a organização do processo eleitoral. Não podemos ignorar que entre os milhares de cidadãos sobre cujos ombros recai a organização do processo eleitoral estão muitos dos que participam na campanha eleitoral e que merecem algumas horas de descanso antes de estar às 7 horas da manhã a garantir a abertura das assembleias de voto. A organização do processo eleitoral não cai do céu. É uma realização da cidadania que é assegurada pelos partidos e os seus militantes, os mesmos que até às 24 horas do penúltimo dia antes das eleições se empenham no esclarecimento e na mobilização para a participação no ato eleitoral. Finalmente, o PCP acompanha a proposta do PS de criar um grupo de trabalho com vista à consolidação e codificação da legislação eleitoral. É possível e desejável trabalhar nesse sentido, eliminando pequenas disparidades existentes entre as diversas leis eleitorais e que não têm justificação, através de uma parte geral que trate como igual o que deve ser igual e com partes especiais que tratem separadamente cada ato eleitoral ou referendário. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os projetos que hoje aqui discutimos trazem o debate para quatro temas essenciais: a codificação da legislação eleitoral, a criação de um círculo eleitoral de compensação, a eliminação do dia de reflexão e a eventual alteração do dia do exercício do direito de voto. Indo a cada um deles e para começar pelo mais simples, relativamente à codificação eleitoral, obviamente que ela é necessária. É algo que tem sido trabalhado ao longo do tempo com a administração eleitoral. O que surpreende é que venha do partido que durante 8 anos teve a responsabilidade de governar, não promoveu essa codificação e venha agora trazer este projeto. Mas depois de ontem, este é de facto um detalhe menor. Relativamente à questão do círculo eleitoral de compensação, está em causa a proporcionalidade do nosso sistema eleitoral e a concretização desse princípio constitucional. Há um caso prático que mostra a necessidade de fazermos este debate. E esse caso prático é simples. Nas últimas eleições legislativas, anteriores a estas, e consequentemente na legislatura anterior, houve 2 partidos que tiveram representados na Assembleia da República que tiveram menos votos do que um partido, que no caso é o CDS, que não esteve representado na Assembleia da República. Ou seja, este sistema eleitoral, tal como está, fez com que eleitores que votaram num partido e que foram em maior número do que os eleitores que votaram noutros 2 não estivessem representados na Assembleia da República durante uma legislatura completa. E, portanto, fugir ao debate desta questão, havendo um caso prático tão evidente quanto este, é um erro que não deverá, do nosso entendimento, ser cometido. Outro erro é criarmos um círculo eleitoral de compensação que traga novas distorções. E, portanto, é fundamental que, ao criarmos esse círculo eleitoral e ao debatermos essa matéria, nem esvaziemos ainda mais os círculos que já elegem poucos deputados, nem aumentemos ainda mais a desproporção entre círculos. É muito difícil defender que um sistema é equilibrado quando tem círculos que elegem praticamente 50 deputados, ao mesmo tempo que outro círculo que elege 2. Não faz qualquer sentido. Os eleitores de um e de outro círculo não têm as mesmas condições e a mesma liberdade para exercerem o seu direito de voto. E, portanto, é tudo isto que deve ser ponderado. Em primeiro lugar, a compensação ser uma compensação em dimensão justa. Em segundo lugar, todos os eleitores, independentemente da sua localização no território nacional, terem a mesma liberdade para o exercício do direito de voto. Terceiro, os círculos territoriais serem de dimensão equilibrada. Isso levar-nos-ia, e deve levar-nos, a outro debate que tem a ver com as circunscrições geográficas dos círculos eleitorais. Hoje em dia, os distritos já existem para pouco mais do que para a eleição de deputados. E, portanto, faz sentido, quando a organização administrativa do país já não assenta nos distritos, nós discutirmos se ainda faz sentido continuarmos a eleger os deputados com base nesta organização territorial. Por fim, e porque o tempo está a terminar, as 2 outras questões. Em relação ao dia de reflexão, se ele já era anacrónico quando ainda não estava generalizado o voto antecipado, agora é só absurdo, porque ninguém compreende